Mas depois do confinamento, do desconfinamento e das férias de verão, chegou de novo um tempo em que os números altos, apesar de previstos, reclamam novos reajustamentos. Para além da declaração do estado de calamidade, que procura já condicionar alguns comportamentos, surge a proposta de ser obrigatório o uso de máscara na rua, sempre que não seja possível manter o distanciamento físico que é exigível. Os Verdes consideram que é necessário insistir nas medidas de segurança sanitária para que se faça o caminho para enfrentar esta doença ainda desconhecida. Falamos da etiqueta respiratória, da importância de lavar as mãos frequentemente, de não tocar nos olhos, na boca e no nariz. Para além destas medidas que as populações vão assimilando, falamos também do distanciamento físico no relacionamento com os outros que queremos que se mantenha. Falamos igualmente do modo do uso da máscara, sempre que se considere recomendável e que todos compreendam a sua utilidade. Desde o início das medidas que se foram adotando, os Verdes acompanharam sempre as decisões legislativas que eram suportadas do ponto de vista técnico pelas autoridades de saúde. Visitando demoradamente a página da internet da DGS, que será o instrumento mais utilizado pela população, o uso obrigatório de máscara na rua, como está previsto no projeto de lei que hoje o PSD nos apresenta, não consta de nenhuma das orientações. Assim sendo, senhores deputados, temos sérias dúvidas que a Assembleia da República deva obrigar os portugueses a usar de uma forma de proteção sem que essa decisão tenha qualquer orientação ou fundamento por parte das autoridades de saúde. Por outro lado, este projeto deixa tantas pontas soltas que poderá trazer a instabilidade e a arbitrariedade das autoridades. Quem irá avaliar se há ou não condições para andar na rua sem máscara? Ficará à interpretação de cada agente da segurança? A lei, senhores deputados, para ser respeitada, tem que ser clara e não pode estar sujeita à interpretação casuística. É por estas razões que não votaremos favoravelmente ao projeto que hoje o PSD traz ao debate para resolver a atrapalhada em que o Governo se meteu na semana passada. Porque, como bem disse também, e não posso deixar de dizer, o senhor deputado Marques Guedes, do PSD, o PSD não é nenhuma autoridade de saúde. Por último, não podemos deixar de relembrar as dificuldades dos vários portugueses que os portugueses enfrentam diariamente no seu dia-a-dia e que poderiam fazer a diferença quando o objetivo é acabar com as cadeias de contágio. Mais habitação condigna, mais e melhores transportes públicos, mais transporte escolar, mais condições de trabalho nas empresas, mais arejamento nas salas de aula, que só será possível com turmas mais pequenas, mais profissionais de saúde e mais meios para o Serviço Nacional de Saúde. E estas, senhores deputados, são as prioridades com que nos deveríamos estar a preocupar.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, desde que a 2 de março foi detectado o primeiro caso positivo de Covid-19, muita coisa mudou e muita coisa se aprendeu no combate à pandemia. Mudou a política de fechar escolas porque se aprendeu que o custo para os jovens era demasiado alto. Mudou o recurso à figura do estado de emergência porque se aprendeu que mataria a economia. Mudou a partilha de informações nas reuniões do Infarmed porque o Governo aprendeu que essas reuniões eram uma montra para a sua própria desorientação. Mas houve duas coisas que não mudaram e mostram que quase 8 meses depois o Governo nada aprendeu. Não mudou o facto de continuarem a ser tomadas medidas sem que se conheçam os dados científicos em que se baseiam. E não mudou a natureza errática das orientações da DGS. Eu não tenho tempo aqui para listar a todas, apenas para recordar algumas, dizia o respeito a visitas a idosos, aviões, arraiais, avantes, touradas, futebol, grávidas, menores em risco. Foram dezenas de orientações incoerentes, confusas ou arbitrárias, mas a mais notória de todas diz exatamente respeito ao uso de máscaras. Primeiro davam uma falsa sensação de segurança, depois eram recomendadas, depois eram obrigatórias em certos espaços fechados e agora pedem-nos que as tornemos obrigatórias na via pública. O Governo atirou a primeira pedra, pois escondeu a mão, mas o PSD pegou no testemunho e apresenta uma proposta que se baseia precisamente nessas tais orientações erráticas da DGS. Uma proposta que não tentam sequer fundamentar cientificamente ou empiricamente. Uma proposta que é difícil de entender e impossível de fiscalizar. Não contem com a iniciativa liberal para viabilizar medidas avulsas que usam a desorientação e o medo para justificar novos limites às liberdades individuais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, começamos por demonstrar o nosso agrado relativamente ao recuo do Governo no que diz respeito à discussão da aplicação Stay Away Covid e no que diz respeito a este tema em particular que aqui discutimos, gostaríamos de lembrar o seguinte: o PAN tem sempre tido uma posição que privilegia a prevenção. Apresentamos várias propostas nesse sentido, desde o reforço de profissionais da saúde pública, desde a implementação e melhoria de mecanismos de vigilância epidemiológica nas fronteiras, o reforço de medidas de prevenção em contextos educativos e em equipamentos sociais. Centramos sempre as nossas propostas naquilo que deve ser a prevenção. Porém, todos sabemos que no outono e inverno há medidas adicionais que têm que ser tomadas, mas que se não houver coerência na informação e nas medidas definidas, instalar-se-á um clima de descredibilização, de cansaço. Corremos agora nesta fase contra o prejuízo e, portanto, o caminho do uso de máscaras de forma mais permanente pode parecer mais difícil, exige mais disciplina. E aquilo que são as liberdades e garantias individuais não são apenas o único elemento desta equação. Estamos aqui a falar do bem-estar de todas e de todos numa relação que não é de simbiose, mas também não é de competição. Entendemos que este é daqueles momentos em que o bem comum e o bem individual têm que se aliar, em que a minha liberdade não pode ser à custa de pôr em risco a vida do outro, embora entendamos que era na prevenção que tudo deveria ser julgado, mas na dúvida protege-se a nossa saúde e protege-se a saúde dos outros. Entendemos a necessidade do uso de máscara em espaços públicos, que eram aliás já uma exigência da saúde pública nos espaços fechados, quando e apenas nessas situações não existirem condições de segurança sanitária ao nível do distanciamento recomendável entre as pessoas. Entendemos também que na proposta que aqui é trazida, ela estipula um tempo, que aliás tem vindo a ser alterado nas propostas que estão a dar entrada, já passou dos 120 dias para os 90, possivelmente ainda caminhará para uma redução maior, mas na perspectiva do PAN este período não deveria vir definido e a lei deveria entrar em vigor, sendo revogada quando a situação epidemiológica assim o justificasse. Agora também o que é fundamental garantirmos na implementação de uma lei como esta é que de facto o Governo faça a sua parte, quer ao nível do reforço dos transportes, quer ao nível da informação clara e coerente que chega aos portugueses e às portuguesas, para que medidas como estas sejam compreendidas, sejam aceites, não sejam impostas e ainda fazer caminho no que diz respeito ao correto descarte das máscaras, à aposta nas máscaras reutilizáveis, que também, como sabemos, se estão a tornar um verdadeiro problema ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom dia a todos. Tem agora a palavra pelo grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado José Magalhães, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, as iniciativas legislativas, primeiro do Governo, depois do PSD, levam a que a Assembleia da República discuta hoje o alargamento do dever de usar máscara. Ele já existe, criado através de decreto-lei, será agora alargado. Temos esse poder, a questão é saber se é hora de usá-lo. Quanto a nós, a resposta a essa pergunta tem que ser dada com honestidade radical. Honestidade radical é dizer aos cidadãos que a ciência sabe hoje mais do que sabia em fevereiro, mas muito menos do que saberá adiante. O pior que os decisores políticos podem fazer é tentarem surgir perante os cidadãos como seres iluminados e omniscientes, super autoridades sanitárias que se confessam, ou então, ao contrário, como faz o Presidente, ou ainda o Presidente Trump, se declaram superiores às autoridades sanitárias. A verdade é que a pandemia demonstrou que neste século XXI não há mecanismos de coordenação global eficientes. A ONU desenvolve esforços limitados, a nossa região europeia precisaria de ser mais do que é em matéria de saúde. A pandemia em nenhum dos países da União Europeia está dominada. Pelo contrário, os números, já aqui referidos, traduzem o crescimento das pessoas infectadas, são impressionantes e em curva ascendente. Têm que ser interpretados com cuidado e com inteligência, porque há pessoas assintomáticas sem percalços de saúde e homens e mulheres cujo estado de saúde é especialmente afetada em função dos fatores de risco. O grande erro, e isso cabe-nos a nós, decisores políticos, seria somar aos males da pandemia a paralisação de quem pode e deve tomar decisões, por vezes em condições imperfeitas ou insuficientes. Pior do que isso, aliás, seria fazer um debate com polarização fraturante, como ocorre tragicamente neste momento nos Estados Unidos ou no Brasil. Não é esse, não tem sido esse o caso em Portugal. O mundo perfeito que alguns imaginam não existe. Existe a tentativa e erro, existe a incerteza científica, existe a progressão passo a passo. Pela nossa parte, não alimentamos polémicas que minam a confiança. Às vezes dialogamos com seres perfeitos, mas ainda bem, somos capazes de o fazer. E há, evidentemente, a lucidez do dia seguinte. Esta medida devia ter vindo antes, isto devia ter sido pensado bem e não foi. E é evidente que quando isto vem de pessoas que tinham iniciativa legislativa, isso não nos impressa, não nos impressiona, nem nos enerva especialmente. Também nós vamos legislar sem certezas absolutas e sem coro científico unânime a favor das propostas em debate. Sabemos que o surto de inovação sobre meios de combate ao Covid vai permitir que, num futuro próximo, haja máscaras equipadas com sensores que medem a temperatura corporal, o ritmo cardíaco, a pressão sanguínea e o nível de oxigênio no sangue. Vejo o vosso interesse, mas não as procurem nas farmácias, porque ainda não estão testadas e comercializadas. A honestidade radical, lembro de novo, obriga a que se façam três avisos. Primeiro, o Governo aprovou e está a aplicar um vasto conjunto de medidas restritivas da liberdade de circulação, com diferenças geográficas e impedimento de eventos. São para levar a sério. Ninguém pode garantir que não tenham que ser ampliadas. Neste contexto, as máscaras são um meio completar e apenas um meio complementar, não mais do que isso. Ninguém deve esperar milagres. A medida, segundo aviso, é adequada, necessária e proporcional, passando o indispensável teste de constitucionalidade. Não estamos aqui para aprovar soluções inconstitucionais e a mata-cavalos, têm que ser submetidas a este teste essencial. A forma de lei é a correta, é na verdade a única correta para impor deveres que limitam liberdades e este grupo parlamentar assume essa noção com um grande sentido constitucional. Terceiro aviso, nestes meses os portugueses aprenderam muita coisa sobre máscaras e o país ganhou uma capacidade de produção que não tinha há meses. Vão, aliás, ao site do CITEV e verão a lista enorme de máscaras e as entidades que as produzem em Portugal. E só não as exportam mais porque há mecanismos de certificação e práticas nacionalistas que exigem a recertificação nos países para onde são exportadas as máscaras. A iniciativa não contém uma definição do que é e o que não é uma máscara. Há três tipos: respiradores, para pessoal médico, máscaras cirúrgicas e máscaras não cirúrgicas, comunitárias ou de uso social. Na redação que está, obviamente, as marcas respiradores não são obrigatórias. mas as outras podem ser usadas indiferenciadamente. Em segundo